Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento de autoria dos senadores Ciro Miranda e Roberto Requião para a realização de audiência pública destinada a esclarecer críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso e elogios ao governo Luiz Inácio Lula da Silva nos livros didáticos aprovados pelo MEC. A mesa esclarece que havia entrado em contato com o ministro da Educação e ele havia confirmado o seu desejo de comparecer à comissão. Nós convocamos os autores, convocamos o presidente da Associação Brasileira de Editores de Livros, o senhor Jorge Yunes, que está presente. O ministro não compareceu à reunião e mandou 3 representantes. Não tem cabimento essa representação. A convocação da comissão foi feita à pessoa do senhor ministro da Educação. Desta forma, dispensei a presença dos 3 representantes do Ministério e passo pela ordem ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa. Não é momento de se enviar representantes. Há uma indignação. Ainda hoje, a Academia Brasileira de Letras se manifesta protestando contra aquilo que popularmente denominamos de lambanças do Ministério da Educação. Querem transformar o Ministério da Educação num comitê eleitoral, utilizando-se indevidamente de um livro didático para o proselitismo político. Oferecem aquilo que não é ortografia, mas pode ser denominado de pornografia gramatical, deseducando, encaminhando a centenas de escolas do país, um livro com erros grosseiros de português, merecendo contestação nacional. E o ministro foge ao debate, não há justificativa. Por que o ministro não comparece? Qual a razão da sua ausência? Eu não creio que seja menosprezo ao Senado Federal, não creio que seja menosprezo a esta comissão, não creio que ele esteja considerando esta comissão de segunda classe, enviando os seus representantes, os seus subordinados para, em nome do Ministério, aqui falar. Portanto, senhor presidente, nós lavramos o nosso protesto, são questões fundamentais, que deveriam ser discutidas com o ministro. Ele é a autoridade, ele é o responsável. Cabe a ele responder. Primeiramente, essa questão do proselitismo político através do livro didático. Em segundo lugar, há aí uma questão que é levantada constantemente sobre o denominado kit gay. Há essa questão dos erros gramaticais. Enfim, são várias as questões que caberiam ao ministro da Educação responder. O requerimento do senador Ciro Miranda e de Vossa Excelência, senhor presidente, se justificou exatamente em razão desses questionamentos, que chegam até a Academia Brasileira de Letras e que está na mídia nacional, especialmente na mídia virtual, com muita intensidade, e não há como não esclarecer a opinião pública brasileira sobre essas questões. Portanto, registramos o nosso protesto e esperamos que o ministro compareça, quem sabe, na próxima semana, senhor presidente.
Pela ordem, o senador Ciro Miranda.
Senhor presidente, é louvável a sua atitude e a nossa indignação como representante, como requerente, coautor com Vossa Excelência. Como bem disse o senador Álvaro Dias, esta é uma audiência extremamente necessária e tem que ser respeitosa. Nós continuamos fazendo questão da presença do senhor ministro pelas razões já impostas. Inclusive, eu peço permissão a Vossa Excelência para que seja distribuído trechos dos dois livros onde está a polêmica em questão. Então, continuo mantendo que a vinda do ministro, Sua Excelência da Educação. Obrigado.
Senhor presidente, só para não deixar dúvidas, eu não sou contra livro didático, ao contrário, sou favorável ao livro didático. Agora, acho que os governadores e os prefeitos deveriam devolver este livro na forma com que ele foi editado e com os erros que são denunciados e, sobretudo, em razão do proselitismo político. Um livro didático não se presta a elogiar um líder político e a criticar outro. Não é esta a finalidade do livro didático.
A comissão convidou, seguindo o seu regimento interno, o ministro. O ministro pode aceitar ou não o convite, mas não pode mandar representantes. Isso não tem cabimento. A presidência da comissão não aceitou essa representação. Agora cabe à comissão ou renovar o convite, ou, se assim decidirem os senhores senadores, fazer a convocação. Mas isso não cabe mais à mesa. Com a palavra, para a sua intervenção, o presidente da Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, Abre Livros, Jorge Yunes.
Senador Requião, senadores, bom dia a todos. Abre Livros é uma entidade que engloba 27 editoras do mercado escolar. Nós fomos fundados em 1991 para representar os interesses dos livros escolares. A gente tem trabalhado em conjunto com o governo federal, governo estadual, todos esses anos, tentando aprimorar e defender os programas do livro didático. Como o próprio senador Álvaro Dias falou, o livro didático é um instrumento importante para que chegue na mão dos alunos. O mercado hoje é muito grande, tem hoje milhões, mais de 40 milhões de alunos, senador Cristóvão. E o senhor sabe bem, o senhor foi ministro, o senhor sabe bem como é difícil atender a toda essa demanda e a todo esse público de alunos. São milhares e milhares de professores, 200, 300 mil professores, só em alguns estados. Então, realmente, a educação é levada, creio, é levada muito a sério nesse país. A gente tem, Abre Livros tem trabalhado para tentar melhorar os critérios de avaliação dos livros. Existem algumas falhas, até pode haver algumas falhas, mas eu acho que cada vez mais vem se aprimorando. O senhor lembra, ministro, que em 98 começaram as avaliações, antes disso não havia nem avaliação dos livros didáticos, eram comprados livros, e a qualidade do livro realmente melhorou muito. Existem falhas, sim, acho que existem falhas, mas existe uma pluralidade de autores, uma pluralidade de livros. Então, eu acho que a gente deveria olhar no contexto, contextualizar de uma forma melhor e maior, não só apontar talvez algum erro ou outro, que realmente existem. A gente não pode negar que existem alguns problemas. Então, eu fico à disposição de todos os senhores para qualquer pergunta, o que quiserem perguntar, o que quiserem falar, senador Requião.
Encerrada a exposição do presidente da Abre Livros.
Senhor presidente.
Eu passo a palavra ao plenário. Primeiro.
Não, eu queria apenas uma questão de ordem para falar ainda sobre o convite do. Se me permite.
Como não?
Do ministro Fernando Haddad. Ele já teve várias vezes durante o ano passado, esse ano, inclusive, aqui no Congresso. E eu acredito que se reformular o convite. Aí ele virá, marcará uma data e virá a comissão. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho que seria o melhor caminho para eliminar esse impasse gerado no dia de hoje.
Coloca isso em forma de proposição, senador Valdir Alves.
Proposição, exatamente, de proposição.
Em discussão, a proposta do senador Valdir Alves. Reformulação do convite presidente, ao ministro.
Presidente, eu acho que deve convalidar o requerimento que eu fiz em coautoria com Vossa Excelência, porque ele não foi cumprido. Eu acho que nós continuamos esperando. Não tem... É só continuar esperando a presença do senhor ministro.
O senador Valdir concorda? Eu determino, então, a secretaria que renove o convite ao senhor ministro da Educação, mas não, que não me mande mais representante.
Pela ordem, senhor presidente.
Senadora Ângela Portela, com a palavra.
Eu queria dizer, senhor presidente, senhores senadores, que pelo que se observa aqui na Comissão de Educação, o ministro Fernando Haddad tem sido sempre muito receptivo às nossas demandas, já veio aqui, já prestou esclarecimentos, e certamente a sua ausência nesta audiência pública se deve a algum compromisso já firmado anteriormente, porque aqui é inegável a sua disposição, a disposição do ministro da Educação de estar prestando esclarecimentos a essa Comissão de Educação aqui no Senado. Então, eu queria dizer que concordo com a proposição do senador Valdir Raup, mas queria deixar registrado aqui a minha compreensão da aceitação, da forma como o ministro sempre foi receptivo às demandas, à necessidade de fazer esclarecimentos aqui entre os senadores.
Palavra, senador Cristóvão Buarque.
Presidente, em primeiro lugar, também para dar apoio à proposta do senador Raup. Vamos dar outra chance para que o ministro compareça. Acho que vale a pena. Mas eu quero saber se a gente pode continuar a audiência e fazer perguntas ou se vamos suspender a audiência.
Esta é a ideia, senador, aproveitar a presença,
tá bem,
inclusive em respeito à boa vontade do nosso presidente da Abre Livros.
Senadora, então, eu me inscrevo, então.
Senadora Ana Rita, com a palavra.
Senhor presidente, apenas para ratificar o que a nossa senadora Ângela Portela falou, o ministro da Educação tem sido muito receptivo todas as vezes que foi convidado, esteve aqui presente, nós tivemos a oportunidade de recebê-lo algumas vezes e, possivelmente, por uma questão de agenda, não foi possível estar presente. Então, ratifico também a solicitação dos demais senadores de que, numa nova oportunidade, nós possamos ouvi-lo. Nada impede que hoje façamos uma discussão sobre a questão do Abre Livros, né? Então, acho que também o senador... que fez a solicitação, com certeza também tem os seus motivos e aqui vamos debater esse tema. Então, é isso. Gostaria apenas de ratificar o que os nossos colegas já disseram.
Senador, os elogios ao ministro Fernando Haddad aqui nessa comissão nunca foram poupados. Eu, pessoalmente, tenho uma história como ex-governador do Paraná, com o ministro e o Ministério da Educação, de excepcionais resultados. O ministro podia concordar com o convite ou não concordar com o convite, porque ele não pode mandar representante a uma comissão que não convidou representantes. Então, nós chegamos ao ponto de renovar o requerimento do senador Ciro Miranda, que é do senador Ciro Miranda e de minha autoria. E eu assinei o requerimento depois de consultar o ministro se ele gostaria de vir à comissão. Ele me confirmou: quero muito discutir esse assunto na comissão. Ora, representante não, né, senadora? Pela ordem...
Ô, senhor presidente, eu concordo com o senhor, mas muitas vezes nós também temos dificuldade de agenda. Algum motivo houve? Houve justificativa?
Não, nenhuma.
Então, assim, acho que é importante primeiro saber qual é o motivo da não presença dele aqui hoje.
Bastava que o ministro dissesse que não podia comparecer. Nessa terça-feira, nós não teríamos marcado a reunião e teríamos marcado posteriormente.
Tá certo. Concordo com o senhor, mas acho que é importante saber quais são as razões da não-vinda dele aqui hoje, né?
O autor do requerimento, naturalmente, é o primeiro inscrito para conversar com o nosso presidente da Abre Livros.
Muito bom dia, senhor Jorge Nunes. Nossas boas-vindas e obrigado por atender o nosso convite. Certamente eu não preciso, eu acho que está bem pontuado, acho que a história em documento e história e vida integrada, os dois livros que estão aqui, são explicativos em questões de doutrina política. Eu primeiro pergunto se a Abre Livros, ela tem conhecimento do Programa Nacional do Livro Didático, do PNLD.
Bom dia, senador. Sim, a Abre Livros acompanha o Programa Nacional do Livro Didático desde a sua formação. Ele tem aí mais de 20 anos, é um programa que distribui hoje só o Programa do Livro Didático, PNLD, para o ensino básico, distribui mais de 130 milhões de livros anuais aos alunos da rede federal e tem sido aprimorado a cada ano que passa. Então, sim, a Abre Livros tem conhecimento e acompanha e representa todas as editoras que têm seus livros inscritos, basicamente todas as editoras que têm seus livros inscritos nesses programas, senador.
eu gostaria de elogiar, inclusive, essa medida, esses livros didáticos realmente são fundamental para o nosso ensino. Mas acontece que aqui se passou por cima, primeiro, dos critérios, primeiro, da avaliação, aprovação das obras didáticas. Até porque nós vimos agora, recentemente, o MEC dizendo que ele não tem obrigação de fazer avaliações dos livros. Então, aqui, nós somos regulamentados todas as maneiras. Mas o que mais nos chama atenção é que um dos parágrafos aqui diz: serão excluídas do PNLD as obras didáticas que vinculares estereótipos e preconceitos de condição social, regional, ético, racial, de gênero, de orientação sexual, de idade, linguagem. Depois, abaixo, ele diz: discriminação ou violação dos direitos. Os que fizeram doutrinações religiosas e ou políticas, desrespeitando o caráter laico e autônomo do ensino público. Então, a lei é bem clara. Esse tipo de comportamento, de elogiar ou de delapidar a imagem de alguém, não cabe nesse livro didático. E isso aconteceu a repio da lei. Então, como vocês consentiram, e porque isso cabe agora, da nossa parte, uma representação para que sejam recolhidos esses livros, certo? Nós não vamos concordar que seja feita uma doutrina, certo, política, com esses livros. E, inclusive, tem outros casos que depois não está aqui em voga, nós vamos debater também a ortografia, como estão se reportando agora os livros para no ensino médio fundamental.
Senador, eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho como é que funciona o processo, né, para que todos os senadores possam entender que haja um contexto. Então, o processo é feito, os autores começam a escrever os seus livros muito antes das inscrições nesses editais, o edital que o senhor leu. Existem 3-4 anos antes, os autores já começam a escrever os seus livros, preparar os seus livros para entregar no prazo que o edital obriga, vamos chamar assim. Então, os autores têm liberdade, né? As editoras dão liberdade aos seus autores para que eles possam fazer, desde que sempre digam a verdade, né? A história é contada de várias formas, desde que seja verdadeira, né? A gente sempre diz. Então, as editoras dão autonomia para seus autores, para que possam escrever os seus livros da forma que eles acharem e que eles bem entendem. As editoras não cerceiam a vontade e o direito dos autores de escreverem. Né? Senão todos os livros, talvez se tivesse que dizer, olha, tem que escrever desse jeito ou desse jeito, talvez todos os livros fossem iguais. E aí que tem a grande pluralidade de autores. Autores que estão nas editoras há muitos anos, autores que têm mais de 20, 30 anos nas editoras. Né? Os autores normalmente ficam muitos anos na editora e têm sido aí e têm aprimorado cada vez mais. Né? Então, é feita o trabalho dos autores, os autores preparam os seus originais, as editoras, como equipe enorme, hoje são mais de 3 mil profissionais que trabalham só nessa área para poder preparar os livros, preparar os bonecos, preparar os livros para poder entregar para o governo, né, nas inscrições do governo, e seguir, como o senhor falou, o edital onde o senhor coloca aí os procedimentos, os processos todos, que são bem observados pelas editoras. É importante dizer que a Abrelivros não influencia nisso. Né, as editoras têm a sua autonomia. Né, a Abrelivros não diz a que contexto, de que forma que os livros devem ser escritos. Né, então, os livros são preparados, são entregues, para o governo, que faz uma grande avaliação, e não é o MEC que faz essa avaliação, é através, obviamente, do MEC, mas são feitos pelas universidades federais, né, com isenção total. São contratados avaliadores das universidades federais, coordenados pela Secretaria do Ensino Básico, né, que observam todos esses detalhes que existem no edital. E é óbvio, são milhares e milhares de páginas. Às vezes pode acontecer de passar alguma coisa, mas eu tenho visto nos últimos anos que a avaliação tem sido muito criteriosa e realmente não tem passado nada que possa trazer prejuízo à educação, né? Que é importante a gente trabalhar na educação. E em relação a doutrinar, se elogia um, elogia outro, depende do contexto que a gente olhar. Eu acho que está distribuído aos senhores, está distribuído aí uma comparação de um desses livros que mostra até mais ou menos em número de páginas, o que fala bem de um, o que fala bem de outro, né? De um governo ou de outro governo. Quer dizer, então, acho que fala dos dois. Eu acho que, basicamente, falando dos dois.
Eu entendi. Da parte de vocês, vocês fizeram a sua parte. O governo é que não fez a parte dele, conforme os anexos de princípio e critérios para avaliação e obras. O governo é que deixou passar. Então, eu acho que a nossa conversa aqui vai ser com o ministro da Educação. certo? Porque aqui eu não me conformo. Falam páginas, sim, falam o mesmo número de páginas de um e de outro. Um fala mal e o outro fala bem. Quer dizer, se achar que isso faz justiça, mas eu acho que não entro nem nesse mérito de falar bem ou falar mal. Não cabe aqui, não é o fórum, não é o fórum de debate para isso, certo? Não é o livro didático.